Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 38ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião tem por finalidade debater a realidade do bioma Cerrado. Convido para compor a mesa o senhor Pedro Antônio Arraes, diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A senhora Maria Nice Machado Ares, representante do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu. O senhor Roberto Brandão Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Vou botar mais uma pessoa na mesa. O senhor Donizete Tokarski, presidente do Conselho da Agência Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação, Ecodata. O senhor Iparidi Chavante, coordenador-geral da Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado. O senhor Francisco José Barbosa de Oliveira Filho, diretor do Departamento de Políticas para o Combate do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Braulino Caetano dos Santos, coordenador-geral da Rede Cerrado. Senhor Tep Hop, major da aldeia do Ponto do Maranhão. Por enquanto só. Eu quero registrar e agradecer a presença do senhor Paulo Fiuza, representante do Movimento Cerrado Vivo, do diretor da Embrapa Cerrados, amigo Pérez, do Rede Terra de Goiás, José Luiz Iso Sibion, da Subsecretária de Políticas Ambientais, da Secretaria de Meio Ambiente, do DF, Maria Silvia Rossi. Registrar com muita alegria a presença de representantes das etnias Craô, Craô Camela, Apinazé, Bororo, Ricate, Chavante, Canela Escalvado, Canela Porquinhas, Enavena Nanaue, Pareci, Xerente, Chavante, Chacriaba, Guarani, Terene. Registrar também representantes do Parque Vivencial do Gama, da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, senhor Juliano Basso, vereador do município de Alto Paraíso, amigo Dada, representantes do Cerrado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, DF, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, São Paulo, e a todas as amigas e amigos da Rede Cerrado, representados pelo nosso querido amigo Braulino. Quero convidar para a mesa também a deputada Érica Cocai. Ela não está mais não. Ela estava aqui. Também quero registrar e dar a notícia que estamos prestes a criar o 47º Jardim Botânico do Brasil. Essa notícia foi trazida pelo senhor João Neves, da Rede Brasileira de Jardins Botânicos, e pelo senhor Antônio Melo de Alencar, secretário de Meio Ambiente do município de Cavalcante. E esse Jardim Botânico se dará na cidade de Cavalcante, Goiás. Quero aqui também registrar com muita alegria a presença do senhor Vicente Larrosé, representante da Embaixada da França. Minhas amigas e meus amigos, representantes dos povos do Cerrado. Eu quero registrar que muitos ainda estão entrando. Nós teremos oportunidade, que todos terão a oportunidade de participar deste debate. Quero agradecer a todos os nossos convidados e quero dizer que no meu um ano e 8 meses de mandato como senador, representando o Distrito Federal, a capital da República, que está no centro do Cerrado brasileiro, eu nunca vivi uma emoção tão grande como a que vivi hoje, ao receber os povos do Cerrado. Sinto muito feliz de ver o Senado brasileiro ocupado pela diversidade dos povos do Cerrado, povos, alguns deles, que ocupam essa região há milhares de anos e que souberam conviver em harmonia com a natureza, povos que, com certeza, têm muito o que nos ensinar. Se tem algo que devemos valorizar no nosso país, é a nossa diversidade cultural e a nossa biodiversidade. E entendo que o debate de hoje se reveste de muito simbolismo e de muito significado, especialmente no momento em que estamos sediando o 7º Encontro dos Povos do Cerrado e no momento em que, no dia 11, comemoramos o Dia Nacional do Cerrado. Porque já tive a oportunidade de dizer, e vou reiterar, entendo que a reflexão sobre o Cerrado, que o Cerrado brasileiro é uma das regiões mais importantes do planeta, é uma questão de inteligência, é uma questão de bom senso, é uma questão de compromisso com o futuro e de compromisso com as futuras gerações, cuidar e preservar o Cerrado, por diversos motivos, pela sua imensa biodiversidade, biodiversidade que certamente tem que ser explorada de forma inteligente, de forma sustentável, garantindo a repartição dos benefícios para todos os povos do Cerrado, especialmente para as comunidades tradicionais. Precisamos preservar o Cerrado pelas suas águas, já que o Cerrado é o berço das águas, águas fundamentais para o abastecimento das nossas cidades, para a dessedentação de animais, para a sustentabilidade da nossa agricultura, para a produção de energia, para o lazer, enfim, para os diversos múltiplos, para os usos múltiplos que a água propicia, sendo que a água é a própria vida. Temos que preservar o Cerrado pela sua diversidade cultural. Como temos que aprender uns com os outros? Como é bom termos e respeitarmos a diversidade cultural existente no Cerrado? Os nossos desafios na produção de alimentos, na produção de agroenergia, e como é bom estarmos nesse momento aqui com a presença da Embrapa, porque temos imensos desafios tecnológicos. E se já temos mais de 50% da área do Cerrado convertida, desmatada, a inteligência, o bom senso, a prudência manda que possamos ampliar a produção de alimentos e de energia nas áreas já antropizadas, já convertidas, para que não precisemos avançar em novas áreas preservadas de Cerrado. Temos muitos desafios, como incluir na Constituição Federal o Cerrado como patrimônio nacional. Nada justifica que o Cerrado ainda não esteja alçado à condição de patrimônio nacional na Constituição Federal, a exemplo do que já ocorre com a Floresta Amazônica, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com a Serra do Mar e com a Zona Costeira. Portanto, esse deve ser um dos nossos objetivos. Como também avançar na construção de uma lei do Cerrado, a exemplo do que já acontece com a lei da Mata Atlântica. Depois de um amplo debate em que toda a comunidade, todas as populações que vivem no Cerrado possam se manifestar livremente, exaustivamente, para que possamos construir um marco legal que represente efetivamente a importância estratégica do Cerrado. Temos que ampliar a implementação de unidades de conservação no Cerrado brasileiro. Embora os nossos índices de desmatamento sejam dos maiores, seja do maior do país, esse bioma é o bioma hoje, em que temos os maiores índices de desmatamento, ainda temos um pequeno percentual das terras do Cerrado protegidas por unidades de conservação. Como também temos que demarcar as terras indígenas, fundamental para que essas populações possam viver com dignidade. Agora mesmo, tive a oportunidade e quero aproveitar esse momento para fazer uma homenagem aos irmãos Vilas Boas. Tive a oportunidade de, a convite da Fundação Darcy Ribeiro, de estar na comunidade Iaualapti e quero aqui cumprimentar o Anuiá, que está aqui representando o povo Iaualapti. E pude perceber a importância que foi, há 50 anos atrás, a demarcação do Parque Nacional do Xingu, para que várias populações indígenas possam estar ali vivendo em harmonia com as suas famílias e em harmonia com a natureza. Por isso, devemos lutar, sim, pela demarcação das terras indígenas, todas, de todos os povos indígenas do Brasil, mas aqui especialmente do Cerrado brasileiro. Portanto, os nossos desafios são muitos e são imensos, mas só vamos conquistar com a unidade, com a união de todos os povos do Cerrado. E mais do que nunca vocês precisam ser ouvidos, até porque, como mostrou a nossa querida Nice ontem, os povos do Cerrado têm muito o que dizer. E esse é o nosso objetivo com essa audiência pública, dar a oportunidade para que vocês possam ser ouvidos por todo o Brasil. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública ouvindo o presidente da Embrapa, como tivemos um atraso, porque nós decidimos só começar essa audiência pública depois que a Marcha do Cerrado, todos vocês estivessem aqui, mas em função de outros compromissos, eu vou passar a palavra para o presidente da Embrapa, depois para o secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e em seguida para os demais representantes da mesa. E quero dizer que o nosso tempo hoje é para ouvir os povos do Cerrado, por isso teremos todo o tempo necessário para ouvir os povos do Cerrado. Um grande abraço, sejam muito bem-vindos. Passo a palavra ao senhor Pedro Arraes, presidente da Embrapa.
Fala daqui, né? Pode falar daqui.
Pode falar.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com toda essa comunidade tão diversa e tão rica, desse bioma tão maravilhoso, né, que o Brasil tem, também alguns países africanos têm, outros países da América Latina, e inclusive estão aprendendo bastante com a gente em relação ao nosso bioma. O Cerrado, ele, como bioma, ele realmente tem uma riqueza muito grande, mas ele ajudou muito o Brasil, ajudou muito o mundo também, né? A gente sabe que, como o senador Hollenberg, ao qual eu queria cumprimentar aqui por essa iniciativa e todos os demais membros da mesa, mas a gente sabe que durante a exploração nesses últimos 50 anos, talvez algumas feridas, né, tenham sido feitas no nosso bioma Cerrado. Mas eu acho que ainda temos, diferentemente de outros países, né, de outros biomas que países europeus e próprios Estados Unidos têm, que fizeram, vamos dizer, feridas que são muito difíceis de cicatrizar. No nosso caso aqui, eu acho que a gente ainda tem todas as condições de fazer que o Cerrado possa efetivamente ser um celeiro do mundo, porque ele não é só um celeiro do Brasil, ele é um celeiro do mundo. E esse ano mesmo, com a crise mundial de alimentos que nós tivemos, com a seca que nós tivemos em alguns continentes, por muito pouco nós não tivemos comida suficiente para alimentar a população global. Então, acho que essa é uma responsabilidade aqui que nós não podemos fugir dela, né? Como entes globais que todos nós somos. Mas nós temos que, sim, fazer com que a exploração do Cerrado ela seja de uma forma totalmente sustentável, ela seja em harmonia com a natureza, e nós temos certeza que isso é possível. E isso só será possível cada vez mais com ciência, né, com tecnologia, com conhecimento, né, e todos os tipos de conhecimento, o conhecimento dos povos que estão aqui, que são conhecimentos muito antigos e muito importantes, e também o conhecimento da nova ciência. Não tem por que essas coisas não andarem conjuntamente em benefício das pessoas que aqui vivem. E a Embrapa, ela se propõe, ela tem um centro, inclusive, dedicado ao bioma cerrado, que é o nosso centro do Cerrado, que está bem pertinho aqui de Brasília. Esse centro tem uma diversidade muito grande de atuação, né? Ele lida com o extrativismo do cerrado, ele lida com pequenas culturas, ele lida com o processamento de frutos do cerrado, tem uma série de ações interessantes, né? Com baru, com uma série de outros produtos, né? Que realmente vem dessa biodiversidade fantástica. E todos aqueles outros que a gente ainda não sabe, né? Que existem e a gente não sabe, ainda não estudou. Então, eu acho que o mais importante, o que a Embrapa pode fazer efetivamente é continuar trabalhando, né? Gerando conhecimentos, gerando informações, passando para a extensão rural, que, senador, é uma das coisas que nós temos que, mais uma vez, enfatizar muito, né? É ter um sistema de extensão rural forte para que os conhecimentos possam chegar onde eles têm que chegar. Então, é o papel nosso, como braço tecnológico do governo brasileiro, que é isso que a Embrapa é, um braço tecnológico da agricultura, é continuar estudando e ouvindo dos senhores as demandas que possam existir, que já que os senhores que vivem, muitos de vocês vivem no Cerrado, em pequenas propriedades, as demandas que possam vir para que a Embrapa ajude a pesquisar e entender conjuntamente com os senhores as soluções que a gente possa prover no sentido de aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida de todos vocês, mantendo o nosso cerrado intacto e sustentável. Então, o que eu gostaria de dizer aqui e enfatizar é que a Embrapa tem um olho muito especial nesse bioma. Esse bioma, ele é muito especial para a Embrapa e praticamente tudo que a gente sabe de agricultura tropical foi esse bioma que nos deu. Então, acho que a Embrapa tem uma dívida muito grande ainda com esse bioma e se coloca efetivamente à disposição dos senhores para poder inserir novas linhas de pesquisa que possam efetivamente dar soluções para aquelas pessoas que moram nesse bioma maravilhoso. Era essas as colocações que eu queria colocar, senador, e coloco à disposição. Eu vou pedir desculpa adiantado, mas o doutor Pérez, que é o nosso centro, nosso chefe da Embrapa Cerrados, ficará aqui no meu lugar para responder qualquer questionamento e colher alguma demanda que possa existir aqui dos senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro Arraes. Quero dizer que, quando eu tive a oportunidade de visitar o povo Kraú, eu tive a oportunidade de conhecer também o projeto de etno desenvolvimento desenvolvido pela Embrapa em parceria com a comunidade, com o povo Kraô, na aldeia Mangabeira. E eu já tive a oportunidade de registrar ali no recebimento daqueles troncos de buriti. Eu me senti particularmente emocionado porque tive a honra de ter sido batizado pelo povo Kraô e receber o nome de Croayon, que significa palmito de buriti. Portanto, fico muito feliz e honrado e emocionado de receber esses buritis simbólicos, simbolizando a biodiversidade do Cerrado e simbolizando também a força das águas do Cerrado. Nós vamos ouvir agora a senhora Maria Nice Machado Aires, representante do Movimento das Quebradeiras de Coco.